Sábado CBN, com Ney Herman.
Olá, bom dia, meu nome é Ney Herman, está começando mais uma edição do Sábado CBN aqui na rádio CBN Ponta Grossa, rádio que toca notícia, comigo na técnica Marcos Andrade. Nós vamos conversar no primeiro horário com Oséias Gomes, que é CEO da Odonto Excellence, uma das empresas de franquia que mais cresce no Brasil. E o assunto, empreendedorismo, como que o empreendedorismo pode ajudar no desenvolvimento econômico. Oséias Gomes, bom dia.
Bom dia, Ney, é um prazer estar com você aqui, viu?
O conceito de empreendedorismo foi popularizado pelo economista Joseph Schumpeter em 1945, então depois da Segunda Guerra Mundial, com base numa teoria que ele desenvolveu chamada de destruição criativa. Tanto quanto chocante o nome, mas mesmo assim interessante que esse termo tenha surgido dessa forma. Embora o empreendedorismo como prática comercial exista desde o século XVII, né, com o início da industrialização na primeira revolução industrial, que acontece na Inglaterra, ou seja, na Grã-Bretanha, né? Mas afinal, Oséias, o que é empreendedorismo?
Empreender é transformar coisas ou gerar coisas. O empreendedorismo é o que faz quando você cria um produto, um serviço, empreende uma obra, enfim. O empreendedorismo sempre teve muito ligado às construções, né, de algo. Construção de algo, de um bem material, de um produto, de um serviço. E é o que vem transformando a sociedade. O empreendedorismo ele é livre, né, para que ele possa trabalhar no meio da sociedade.
Bom, então, com base nesse conceito, a gente pode dizer que empreender é realmente criar.
Criar.
E quais são as principais características de um empreendedor?
A principal característica de um empreendedor é o inconformismo. O empreendedor que ele se conforma com tudo que ele está vivendo, ele não cria habilidades, ele não cria nutrientes para que ele possa pensar em algo novo. O que faz o empreendedorismo acontecer são as pessoas que realmente desejam melhorar algo, criar algo, inovar algo, renovar algo. Esse é o espírito de um empreendedor. E o empreendedor ele precisa sempre estar questionando, né, aquilo que nós chamamos o status quo. Fala-se muito isso no mundo empresarial. O status quo de uma empresa. Questionar o estado em que ela está. Mas isso deve ser feito também no nosso CPF, na pessoa física. Questionar o estado em que nós estamos. Empreendedorismo, quando a gente fala de empreendedorismo, nós pensamos apenas na questão de financeira, criar riqueza, não. A gente pode empreender, aliás, todo empreendedor, antes dele empreender num CNPJ, ele tem que empreender no próprio CPF. Eu chamo isso, talvez podemos chamar isso de intraempreendedor. E como se tornar um intraempreendedor? Começando bem da base do empreendedorismo mesmo. O empreendedorismo ele começa primeiro com o conhecimento. Quando nós temos o conhecimento, o próximo passo é ter aplicabilidade. Depois de ter aplicabilidade, tem que ter a capacidade de habilidade. São coisas distintas. Qual a diferença entre aplicabilidade e habilidade? Diz a história que Picasso estava em uma praça fazendo a caricatura de pessoas, quando chegou uma mulher e disse para ele assim: escuta, quanto você cobra para fazer a minha caricatura? Ele disse: 15 mil dólares. Mas quanto tempo? 40 minutos. Ela falou: poxa, 15 mil dólares por 40 minutos? Ele disse: não, senhora, 30 anos e 40 minutos. Por quê? As coisas que algo que alguém que faz uma aplicabilidade leva uma hora, quem tem habilidade faz em 10, faz em 5, faz em 3 minutos. Aí você tem poder de precificar tempo também. Aquela hora trabalhada, hora palestrada, hora construída, hora disso, acontece nesses momentos da vida. E depois você ter realmente criar escala naquilo que você está fazendo. E a nossa vida começa exatamente assim. Às vezes nós falamos com colaboradores, essa geração mais recente, infelizmente a gente ouve às vezes dizendo assim, olha, eu não estou aqui para isso, eu não estou na empresa para fazer isso. Quando alguém trabalha dentro da empresa de alguém, é como se a gente lá atrás aprendesse a dirigir no carro do pai. O pai nunca chega e dá um carro, está aqui, filho, um carro para você. Primeiro você aprende a dirigir no carro do pai. Depois que você aprende a dirigir no carro do pai, aí talvez ele te ajude a você ter o teu próprio carro. Então a pessoa que está dentro de uma empresa, ela está aprendendo, está se desenvolvendo dentro daquela empresa. O que eu quero dizer com isso? Que toda pessoa precisa desenvolver o espírito empreendedor. E para isso não existe um mantra assim, não, eu nasci para ser empreendedor, eu não nasci para ser empreendedor. Ele pode estar trabalhando em qualquer empresa, hoje sendo assalariado, com um salário que tem um certo limite de gasto, enfim, ok. Mas ele tem que ter o espírito de intraempreendedor, conhecimento, aplicabilidade, habilidade. E quando isso não acontece dele logo chegar o momento dele ser um empreendedor, o próximo empreendimento dele é pedir aumento. Toda pessoa que entra, ela não sabe nada, ou ela vai se desenvolvendo. Quando ela está no nível de desenvolvimento, ela não pede aumento para o patrão. Por quê? Porque isso é empreendedorismo. Claro, falando de uma escala muito menor. Então, todo empreendedor, ele geralmente... aliás, todo não, mas a grande maioria, assim como eu, que sou empresário emergente, que vim da roça, vim do nada, é exatamente esse pensamento que eu tive. Eu trabalhei como empregado com registro em carteira, 3 vezes na minha vida. Porém, eu sempre construí aquilo que as pessoas chamam de espírito de dono. Não é bem espírito de dono. É muito difícil nós colocar isso no mundo empreendedor. Mas sempre tentei aprender aonde eu estava para me desenvolver, para que hoje eu me tornasse um empreendedor que eu me tornei. Estou me tornando ainda, né?
Na realidade, esse tipo de comportamento, quando a gente fala o espírito de dono, né, são pequenas coisas do cotidiano. Me corrija se eu estiver errado. Por exemplo, se dedicar na realização de uma tarefa, não ficar atrelado apenas ao horário, mas ao cumprimento dessas tarefas, buscar a excelência dentro dessas tarefas, cuidar do patrimônio da empresa, ou seja, se você tem uma ferramenta de trabalho, cuidar daquela ferramenta de trabalho, isso me parece meio óbvio. Eu não sei se eu sou meio antigo em relação a esses conceitos, eu não vejo isso tão presente nas novas gerações, o que é lamentável. Né? Mas esse tipo de comportamento, esse tipo de comportamento de respeito em relação ao bem corporativo, de compromisso com a meta da corporação, isso caracteriza um intraempreendedor, ou seja, alguém que é empreendedor dentro do próprio CPF?
Sim, sim. São pessoas que têm um nível de consciência mais elevado. Mas nós temos que dividir o empreendedorismo, o mundo dos negócios, em 2 etapas. Antes da tecnologia e pós a tecnologia. Antes da tecnologia, a gestão empresarial, os empreendedorismo, acontecia com aquilo que eu chamo a mão no cabo do facão. Tudo era na imposição, do medo, porque não existia controle para isso. E nesse momento, a gente trabalhava muito olhando esses tipos de comportamentos. Essa geração mais nova é uma geração que ela não tem esse nível de consciência como nós tínhamos, os nossos pais, enfim. E até é entendível, porque há 30 anos atrás, as mudanças eram mais lentas. Então a pessoa tinha um tempo para se adaptar àquilo, performar, criar uma mentalidade. Hoje não. Hoje o mundo muda muito rápido, mas muito rápido mesmo, de maneira muito vertiginosa. Então essa geração nova é uma geração que ela está mais preocupada com informação do que com conhecimento. Informação, superficialidade das coisas. Conhecimento, profundidade das coisas. Então essa geração nova é uma geração que ela está mais suscetível a ter atitudes medianas. Quando eu falo de ter atitudes medianas, não é desvio de caráter. Se ter atitude mediana não é desvio de caráter. A impressão quando eu falo isso, olha, por que o Zé está falando isso? Não. É que nesse momento nós trabalhamos com pessoas que elas não têm aquele prazer mais de dizer assim, olha, eu entrei trabalhar em uma empresa, meu único registro em carteira, fiquei 30 anos registrado, trabalhando. Aquilo era motivo de gabar-se, porque foi uma pessoa útil durante 30 anos na empresa. Hoje não. Recentemente saiu uma pesquisa nos mostrando que as pessoas durante o ciclo da vida vão ter pelo menos três profissões diferentes. O cara começa como administrador, depois vira advogado, vira arquiteto, vira gastronomia, enfim, ele vai para as áreas todas. Por quê? Porque as pessoas elas vão surfar a onda muito mais rápido. E com isso, aquela fidelidade, aquele senso de compromisso, de responsabilidade, não pode partir mais do colaborador, porque ele está suscetível à mudança. Ô Zé, mas o que fazer então? A frase é esta: uma empresa hoje em dia ela precisa viver de um plano excelente e de pessoas medianas. Ô Zé, mas por que você chama as pessoas de medianas? Não, não é as pessoas, eu chamo nós. Nós, seres humanos, nenhum de nós temos atitudes de excelência durante as 24 horas ou durante 12 horas acordado, que são as horas produtivas nossas. Não. Nenhum de nós somos 100% excelente. Mas uma empresa não pode viver assim. O plano da empresa tem que ser excelente o tempo todo. Então, eu tenho que ter um plano excelente de forma que leve as pessoas, mesmo com mentalidade mediana, com conceitos medianos, eles tenham atitude de excelência. E como fazer isso? Através de uma gestão bem feita, uma gestão de processo, gestão de qualidade, gestão de ambiente, gestão de área, né? Então, de ambiência. Então, tudo isso é importante. É mesmo porque hoje em dia a questão igualitária das pessoas tem que ser respeitada. O nível de informação que um funcionário tem hoje é o mesmo que o patrão tem, às vezes até mais. Então, hoje em dia, o modelo de você se relacionar com pessoas para conduzir uma empresa, ou você cria um plano excelente para que essa empresa ela tenha um trilho em que as pessoas consigam trilhar sobre ela mesmo quando eles têm comportamentos variados, ou você vai trabalhar sempre com dificuldade, com gaps muito grandes na empresa porque não tem uma tecnologia de ponta para conduzi-la.
Ou seja, dentro do planejamento empresarial você precisa, e esse planejamento empresarial faz parte do universo do empreendedor, né? Se planejar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Dentro desse planejamento você tem que computar as limitações de recursos, sejam materiais ou recursos humanos mesmo, é isso?
É isso. Os recursos humanos eles estão cada dia mais escassos. Mais escassos. Por quê? Porque as pessoas, até mesmo o nível de formação hoje em dia das instituições de ensino, tem mudado bastante o core, a forma de pensar, a forma de agir. E isso não compete a nós falar sobre isso, mas, por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui. Qual que é a matéria-prima hoje falando-se de inovação? Fala-se muito sobre inovação. Eu estou montando a Lions Startups, uma empresa de 5 mil metros quadrados para incubar lá 300 startups. Ok. Qual que é a matéria-prima disso? Soft skills e hard skills. Soft skills é a pessoa que planeja, a pessoa que cria, é o que pensa sobre o business, sobre o negócio. O hard skills é o programador, é o cara técnico do negócio. E quando vamos para a área para a parte técnica, hoje até no final do ano passado, nós fizemos uma pesquisa, tinha 500 alunos estudando em escolas de programação em Ponta Grossa. Ao todo, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Quer dizer, vai formar quantas pessoas por ano? 30 pessoas. Desses 30, você vai tirar programadores que vai chegar a nível de excelência 5, 6. Quer dizer, então nós precisamos hoje, acentuadamente hoje, criar matéria-prima. E isso nem sempre vai ser responsabilidade das instituições mais, porque é entendível. Uma faculdade ela tem que monetizar. Ela ganha na monetização, no dinheiro, na mensalidade que o aluno paga. Agora, como que você põe um aluno em frente a um computador que custa 7 mil reais, 8 mil reais, tem uma vida durável máximo de um ano e meio, e o ticket médio hoje de uma faculdade de engenharia de software é 600 mil reais aproximadamente. Quer dizer, a conta não fecha. E mais professores, mais tudo. Quer dizer, o camarada entra para fazer uma faculdade que é 100% do mundo digital e ele vive durante esses 4 anos, não dá 10% de horas em frente a um computador. Quer dizer, alguém se forma em engenharia de software no mundo analógico. Não tem menor sentido. Isso em várias outras áreas está acontecendo. Então hoje nós precisamos sim, como empreendedores, se preocupar também com essa formação. Eu, como Lions, já preparei 2 salas de aula, vou pegar, fazer uma seleção mesmo de alunos de escolas públicas, já está aqui o convite, né? Alunos de escolas públicas, aqueles que desejam fazer o curso. Vai ter 2 turmas de manhã de 80 pessoas, 40 mais 40, 2 à tarde, 2 à noite, para ver se a gente consegue construir pessoas, porque hoje, eu não sei se no Paraná, porque faltava mais de 3 mil programadores, uma pesquisa leve, superficial que foi feita, porque não tem. Então a galera que está aí pensando em se formar em alguma coisa, gente, quero fazer direito, gente, direito, advogado tem bastante, nada contra, engenheiros da área rural, outras áreas, já tem bastante gente formada. Olha aqui uma grande oportunidade, engenharia de software, cursos técnicos de software, programação. Essa é a profissão do momento e do futuro, olha, é para sempre, né? Porque a tecnologia não tem marcha ré. Daqui para frente só se desenvolve cada vez mais. Aliás, o homem está tendo que aprender a viver entre o robô e o homem. Isso não tem conversa. O digital e o off, o online, o físico e o digital, o metaverso, enfim. Se nós não entendermos isso, nós estamos fora do jogo. E essa galera é importante nesse momento. Isso é empreendedorismo com racionalidade.
Bom, então o empreendedor tem que estar, eu acho que é uma outra característica que você acaba de mencionar, informado e atualizado, é isso?
Informado e atualizado o tempo todo. Hoje não se constrói uma empresa como se construía no passado, em que alguém criava um core, um modelo de empresa, e ele passava 30 anos contando a história de como ele começou a empresa, de como era a empresa, como ele criou a empresa. A empresa hoje, a história a gente conta para ficar poético o negócio. Mas não é isso que vale mais. Eu tenho que estar pensando daqui para frente. E não pelo que eu alcancei daqui para trás. Porque o mundo muda muito rápido. O mundo muda muito rápido. Olha, quando a gente chega no dia 31 de dezembro, a gente vai ver nas redes de televisão aquele programa Retrospectiva. Rapaz, você olha para aquilo e dá a impressão que um ano foi uma vida inteira. A quantidade de coisa que acontece em um ano é algo exagerado. Por quê? Porque o mundo muda muito rápido. E para quem quer empreender, se ele for esperar um ambiente favorável para empreender, não vai rolar. Não vai rolar. O empreendedorismo não é isso. Porque crises sempre haverão. Ou ela será política, ou ela será institucional, ou ela será climática, ou ela será pandêmica. Alguma coisa sempre, ou ela é tributária, são as organizações, ou é internacional, alguma coisa sempre vai estar afetando a gente. Então, se a gente for procurar um ambiente favorável para fazer isso, é complicado, né? É complicadíssimo. Então, por exemplo, ontem eu estava assistindo o jornal à noite, falando, aumentou a quantidade de empresa pedindo intervenção judicial. Poxa vida, isso para a gente que é empreendedor, a gente se preocupa, está desacelerando a economia, o que está acontecendo? Poxa vida, só que não é assim. Na pandemia, todo mundo achou que ia quebrar e não aconteceu. A gente tem que, às vezes, se reformular todos os dias, se reinventar. A vida de um empreendedor, ela tem que ser constante, não existe nada estático.
Você também é autor de 2 livros que viraram sucessos de venda, né? O primeiro, Gestão Fácil, que é um best-seller, né?
Isso.
E recentemente você escreveu também O Negócio Escalável, né? A gente inclusive fez uma entrevista aqui na CBN falando desse segundo livro, né? Eu queria que você, como autor de best-seller, então você de uma certa forma virou um professor dentro do mundo corporativo através das obras, né? Você acabou de mencionar um momento que a gente está vivendo e o objetivo da entrevista é justamente destacar a importância do empreendedorismo no desenvolvimento econômico e na superação de crises, né?
Sim.
Crises muitas vezes, lógico que ninguém gosta de uma crise, né? Mas a gente já está em crise há um bom tempo, desde que em 2008 a gente teve aquela bolha do mercado imobiliário norte-americano e a gente ainda colhe os frutos disso nesses últimos 15 anos. É natural, aconteceu a mesma coisa em 1929, levou um bom tempo até o mundo se reestabilizar, isso é natural. Só que naquela época não tinha tanta tecnologia, como você acaba de mencionar, como nós temos agora. Então, nesses últimos 15 anos, nós tivemos o boom das redes sociais, por exemplo, né, das big techs, o crescimento das big techs. E recentemente a gente teve um fenômeno muito curioso, que são as inteligências artificiais. que nada mais são do que programas de computador que usam bilhões de fragmentos, fragmentos de textos, fragmentos de pinturas. A inteligência artificial ela não escreve textos, ela monta textos, é diferente, usando aquilo que já foi criado por seres humanos. Mas são ferramentas muito interessantes, que podem otimizar a dinâmica de várias pessoas ao longo do dia, né? Esse processo, de acordo com alguém que já faz parte do mundo editorial, como você também, né? Esse processo de adaptação a essas tecnologias, ele demanda um tempo de estudo por parte de quem já está com mais de 40 anos, ou seja, aquelas pessoas que são vitais para a sociedade, porque têm experiência de vida, mas que não necessariamente dominam essas ferramentas, né? Essas pessoas estão predispostas a aprender a usar essas ferramentas para que a gente possa ter o melhor de dois mundos, ou seja, a experiência com o conhecimento mais atual?
Olha, essa transição ela tem que acontecer sempre. E todos nós que já estamos, eu também me julgo alguém de uma geração passada que está transferindo para essa nova geração que está aí. Nós temos a obrigação de atualizar a nossa mentalidade. Porque, é assim, nós temos que, primeiro passo, não atrapalhar o desenvolvimento. Segundo passo, se puder auxiliar o desenvolvimento, é mais importante ainda. Agora, quando nós começamos a atrapalhar o desenvolvimento, aí nós precisamos sair fora do mercado, nós precisamos morrer para o mercado. É necessário que isso aconteça. É necessário. Isso é vital para o mercado. Por que eu falo isso? Eu não lembro se é no Negócio Escalável ou no Gestão Fácil que eu falo sobre isso. Que a experiência ela só deve ser usada quando ela auxiliar o presente ou, de preferência, alavancar o futuro. Se a experiência não conversa com o presente, ela precisa ficar lá na prateleira. Eu vivo muito isso. Eu encontro empresários que chegam e dizem assim, olha, Zé, mas eu quero fazer assim porque meu pai construiu um grande império e olha quem foi ele e olha tudo que ele fez deu certo. Eu falei, ok, mas só que se ele tivesse com esse mesmo método hoje não daria mais certo. Quer dizer, foi muito bom para a época. Então, porque a experiência daquele momento não serve mais para hoje. Eu particularmente não gosto muito da palavra da palavra experiência, nós usarmos a experiência. Porque a experiência, ela tem muito mais uma energia de nos colocar na zona de conforto do que fazer com que a gente se atualize para se manter em pé, para poder trabalhar. E eu falo isso porque, agora, se manter com os motores aquecidos, isso é importante. Isso é importante. Por exemplo, eu tenho colegas, eu era empresário, saída do mundo empresarial, fui fazer outra coisa. Aí ficou seis anos fora, sei lá. Quando quis voltar para o mundo empresarial, ele estava desaquecido. Desaquecido. Até esquentar os motores novamente, se atualizar, é difícil. Então, se manter atualizado é diferente. Mas eu tenho 60 anos de idade e eu sou de uma geração passada. Ok, mas se você vem se mantendo atualizado, não tem nenhum problema. Eu conheço meninos de 20 anos que têm uma mente retrógrada, como eu conheço homens de 80 anos de idade, que quando você conversa com ele, você vê a impressão que você está viajando dentro de uma nave indo para Marte, porque o cara a mente dele é inovação pura. Uhum. Então, isso aqui não é questão de idade. Isso é questão de a pessoa se predispor a querer estar atualizado.
Perfeito. Oséias, dentro desse cenário que a gente acaba de colocar, como que o empreendedorismo pode ajudar não apenas o Brasil, mas o mundo, a alcançar um estágio pós-crise? Porque a pandemia também não ajudou em nada, convenhamos. Né?
Olha, para mim só duas coisas libertam. Deus e o empreendedorismo. Somente essas duas coisas. O empreendedorismo tem uma capacidade de libertar as pessoas. Tirar a pessoa daquela mentalidade cativa. Porque pensar não dói. Não ocupa espaço. Pense. Estatisticamente, a cada 2.000 ideias, 20 ideias entram em estudo e duas apenas entram em maturação. Mas eu dei uma ideia para o Zé, ele não pegou, porque falando tal. Gente, é normal isso. Só que pense, não custa pensar. As coisas mais doidas do mundo, pense. O que a gente tem que entender é que pensar não... Agora, quando você vai estruturaram a ideia, é diferente. Porque essa ideia, lá na frente, ela vai ter que ter investimento financeiro, vai ter que ter outras coisas, tem tempo, tem energia em cima dela, correto? Mas tudo começa por onde? Pelos sonhos. O que são sonhos? São sonhos, são ideias que a gente sonha acordado. E são os sonhos. Tudo que você sonha acordado são ideias. Toda ideia, quando você chega no momento de maturação dela, que ela fica mais madura, você vai fazer dela o quê? Um projeto. A hora que você faz um projeto da sua ideia, você tem que trazer a existência dessa ideia. Então o empreendedorismo, e o que vem transformando isso, é a visão nova de mercado. Qual que é a visão nova de mercado? Existe uma nomenclatura chamada meeting coffee. O que é isso? É quando uma tecnologia depende de outra. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O fax. Você já imaginou a primeira pessoa que comprou um fax do Brasil? Para que serventia teria para ele? Para quem que ele passaria o fax?
Verdade.
Ele dependeria que outra pessoa comprasse um fax para que tivesse sentido o que ele tinha em mãos. Eu conto uma história que eu morava em Telêmaco Borba, eu e mais dois amigos. Quando chegou, dizendo assim, olha, lá nas lojas do Mercado Móveis, vai chegar, quem fizer a inscrição, vai chegar os primeiros Nokia, Motorola, né, de celulares. Nós fomos a uma inscrição, compramos os celulares. Aí, para quem que nós iríamos ligar? Um para o outro? Um dia eu tentei ligar para a casa da minha tia. Era tão ruim a tecnologia de celular, tão ruim, que quando eu liguei para minha tia, ela me xingou, porque ela pagava duas vezes mais do que alguém que ligasse para o telefone fixo. Eu também pagava. Quer dizer, em vez de eu conversar, eu falei assim, pô, menino, você está mexendo o saco aí, olha quanto custa uma ligação. Quer dizer, eu não podia nem usar o aparelho. Quer dizer, eu não tinha como usar. Só que alguém ficou pensando, o que eu posso fazer do celular e transformar vidas? Ali dentro colocar a internet, ali dentro colocar uma câmera fotográfica, ali colocar um redator, ali colocaram tudo que a gente vê por aí está dentro do celular. Ao ponto que nós ficamos mais de 3 horas e meia, 3.6 horas por dia com o celular na mão. Por dia com o celular na mão. É o melhor amigo nosso, é o celular. Mas o que menos a gente faz com o celular é ligação. Você manda mensagem, você responde mensagem, você vê TikTok, vê Instagram, vê YouTube, vê tudo pelo celular. Mas eu, agora, alguém ligar e falar com a gente, com o que é o sentido principal do celular, são poucas vezes no dia, inclusive quase nunca, porque às vezes as pessoas, aliás, quando quer ligar assim, eu posso te ligar, né? Você pode me atender. Olha, chega a ser intimidador. Uma ligação espontânea de uma pessoa para outra. Quer dizer, porque alguém ficou pensando, o que eu preciso fazer para atender melhor o ser humano? O que, que eu preciso fazer para gerar facilidade, para gerar entretenimento, para gerar conhecimento, para gerar evolução no ser humano? Então, as big techs pensam nisso. Elas estão pensando em comportamentos nossos o tempo todo. E aí responde a sua pergunta. São pessoas que pensam em resolver problemas, são pessoas que pensam em gerar soluções, são pessoas que pensam em gerar facilidades e são pessoas que pensam em criar coisas novas, que são posicionamentos diferentes, que vão transformar o mundo. E isso está dentro do empreendedorismo.
Tecnologias de comunicação e transporte costumam ser disruptivas, né? Dependendo, obviamente, do impacto que elas têm numa determinada época, né? Assim foi a roda, a carruagem, né? No século
XV. Ford, né?
É, exatamente. Mas indo um pouquinho mais atrás, no século XV, em 1445, Gustav Gutenberg cria os tipos móveis e imprime a Bíblia, primeiro livro. Depois da Bíblia vieram outros. E, coincidência ou não, eu não acho que foi coincidência, os historiadores também dizem isso, nós tivemos então em 1789 a Revolução Francesa que muda o mundo, né? Acaba com aquelas monarquias retrógradas, pelo menos naquela a fase da história, e vamos ter novas tecnologias disruptivas no século XIX, como o telégrafo, e daí na sequência, no século XX, TV, rádio, e a internet acaba sendo também uma tecnologia disruptiva, né? Mas você mencionou a questão do celular, né? Quando o Steve Jobs lança o iPhone em junho de 2007, ele criou uma tecnologia disruptiva que acaba sendo copiada depois pela Samsung e por outras empresas de telefonia celular, né? Agora a gente tem a inteligência artificial que me parece ser novamente disruptiva, né? Então, essas ondas de tecnologias disruptivas, elas estão diminuindo o espaço de tempo. É isso que eu estou querendo colocar, né? Então, nós tivemos lá os tipos móveis de Gutenberg, uns 300 anos depois o telégrafo, daí na sequência o rádio e depois a TV, num intervalo muito curto de tempo. Passam-se algumas décadas, vem a internet e dentro da internet essas tecnologias, como a tecnologia embarcada na telefonia celular, ou seja, o computador na palma da mão, né? Que é isso que é um celular, né? Um computador na palma da mão. E agora, dentro dessa nova fase, essa inteligência artificial, que obviamente eu acho que do ponto de vista jurídico tem que ser disciplinada em algumas coisas, mas o fato é que facilita muito a vida dos outros. Essas tecnologias disruptivas facilitam ou dificultam a vida do empreendedor?
Facilitam. Facilitam. Nós temos que entender que o mundo do digital hoje, ele facilita, não é questão só de facilitar, ele muda o jogo. Ele muda o jogo. Hoje você vai fazer um marketing, você tem, antigamente você dizia assim, venha para o maior, venha para a melhor, não é? Não tinha essas paradas?
Exatamente.
Hoje não pode mais ser assim. Hoje você tem que humanizar as pessoas. Hoje você não tem que vender, você tem que ajudar as pessoas a comprar. Entendeu? Então o nível de relacionamento está mudando. Hoje as pessoas, porque o nível de conhecimento que uma pessoa quando vai, por exemplo, uma loja comprar alguma coisa, ele já tem um nível de conhecimento de informação muito alto. Às vezes ele chega lá sabendo exatamente o que ele quer. E alguém tem que ajudar ele a comprar. É outra coisa, é outra situação. Hoje, o que chama-se, no mundo de vendas, chama-se omnichannel, que é vender em vários canais. Você tem que vender em todos os canais. Quer dizer, a pessoa, é como se a pessoa ficasse parado e você ficasse no 360 rodeando aquela pessoa. No mundo do marketing é a mesma coisa. Tem um marketing online, tem um marketing digital, tem um marketing tradicional, tem todo tipo de marketing que, e todos têm que ser feito. Ah, mas só o digital é importante. Não, só o digital ele te viraliza, mas não tem tanta credibilidade. Mas quando você vem para um rádio, vem para uma televisão, você vem para esses vínculos de comunicação mais tradicionais, o que acontece? Traz um nível de maturidade para aquilo que você está apresentando. Por exemplo, então você chama-se comunicação visual. Alguém viu lá na tua empresa na TV, tem que ver em outdoor. Alguém que viu no outdoor tem que ver na internet. Alguém que vê na internet tem que ouvir no rádio. Entendeu? Então, assim, é necessário, porque estatisticamente 89% das pessoas são captadas pelo que vê, 1% pelo tato e olfato e 10% pelo que ouve. Então, mas nós temos que juntar todos esses aparatos para que você possa chamar a atenção das pessoas. Em 2005, você tinha 15 segundos para chamar a atenção na pessoa. Depois isso caiu para 8, para 5. Hoje, estatisticamente, é menos de 3 segundos para você conseguir chamar a atenção de uma pessoa. Porque a disputa é muito grande. E não é que a disputa pela concorrência, por outras coisas. A gente pensar, o meu concorrente, no meu caso, Odonto Excelência, é outro dentista? Não é outro dentista mais. São pessoas que querem ter acesso ao dinheiro das pessoas. Porque hoje a gente vende algo, porque os que querem ter acesso ao quê? O dinheiro. Lá você pega uma loja de móveis, ele vende móveis porque o propósito dele é resfriar a carne, gelar a cerveja do cidadão. Claro que não. É ter acesso ao dinheiro. A satisfação que ele vai ter com o produto, ele vai ser uma pessoa que vai pagar bem, não vai trazer inadimplência, mas é acessar o dinheiro. Toda empresa que oferece um produto ou um serviço para alguém, ela quer acessar o dinheiro. Isso é fato. Então, quando a gente vai falar sobre isso, é muito importante nós entendermos qual é a intenção real de uma empresa que foi gerada.
A gente falou de planejamento alguns instantes atrás, né? Você realmente mencionou isso, e você acaba de falar das estratégias de marketing, da estrutura omnichannel, ou seja, que é a estrutura de estar presente em vários canais ao mesmo tempo, né? O marketing, o conhecimento de marketing, ele é essencial para alguém que deseja empreender?
Totalmente. A empresa ela tem dois pontos de vista. De dentro para fora e de fora para dentro. Não existe um terceiro. Toda vez que você constrói uma empresa, o certo é você construir ela de fora para dentro. Eu não posso construir um produto... Aliás, a gente começa uma empresa pelo chamado propósito. E isso é tão modinha falar nesse momento, mas tão modinha, que dá a impressão que é quase um clichê, né? Ah, você tem que viver uma vida com propósito, tem que criar uma empresa com propósito. Fica até meio que romantizado o negócio. Mas isso é muito sério. Quando falamos de propósito, isso é muito verdade. Eu conto que no ano passado, agora no final de setembro, eu vou estar em Muro Alto, em Porto de Galinhas, um evento grande que nós fazemos todos os anos lá, com os colegas de São Paulo, Janguia Diniz, lá, o Grupo Êxito. E todos os anos nós fazemos, inclusive eu devo ir para lá no final desse mês. Devo não, será se Deus quiser. Mas no ano passado eu cheguei atrasado no evento. E lá é palestra invertida, as pessoas fazem as perguntas para o palestrante. E eu cheguei atrasado, quando sentei no palco, alguém me fez uma pergunta. Zéias, qual é o segredo para ter uma franquia de sucesso? Falei, é minha vida. Eu passaria o resto da vida falando todos os dias o que é o segredo para ter uma franquia de sucesso. Mas eu respondi com dois conceitos. Eu disse, entregue mais do que você recebe. E só entregue para as pessoas aquilo que faz totalmente sentido para você. Isso é propósito. Eu estou escrevendo um livro agora, Ney, já dando um spoiler aqui, vai sair agora em outubro pela editora Gente, e o título do livro é Empreenda com Princípios Bíblicos. Não é um livro religioso, de forma alguma, porque nós temos um país que mais de 80% ele é evangélico ou ele é católico. E a base de fé é a Bíblia, para ambos. E a mesma Bíblia. E hoje, isso está muito recente na minha mente, quando eu fui falar sobre propósito na Bíblia, eu peguei um texto da Bíblia que está, se não me engano, em Colossenses, que diz assim, e tudo foi criado por ele e para ele. Quando você olha assim, daí a pessoa fala, mas Deus já tem o céu, a gente tem toda essa imaginação, e ele criou para ele isso aqui. Não é tão fácil de entender isso. Ok, bacana, isso é propósito. Deus criou para ele. O dia que fez totalmente sentido esse ambiente que nós estamos chamado mundo, chamado terra, aí ele criou nós para que nós estivéssemos com ele. Isso é propósito. Ele ofereceu para nós aquilo que ele criou para ele. Ele criou para ele do jeito dele, aquilo que fazia sentido para ele, que era bom para ele. E quando isso fez sentido para ele, ele ofereceu para nós. Então, por isso que uma empresa hoje, quando fala de marketing, o marketing ele precisa entender de propósito. Em qualquer ambiente que vá se trabalhar um produto, um serviço, qualquer gênero que seja um negócio, tem que entender realmente de propósito. Senão fica oferecendo sempre mais do mesmo e com aqueles clichêzinhos repetidos, como eu falei agora há pouco, venha para maior, venha para melhor, e nós não sei o quê, nós não sei o quê. Quer dizer, as pessoas não estão preocupadas mais com isso, já chapou. As pessoas precisam de alguém que tenha que entregue algo para elas, porque propósito não é intelecto, é sentimento. E quase imperceptível. Isso é quase que imperceptível. Só que as pessoas estão lá. As pessoas não compram um iPhone porque é a melhor tecnologia embarcada. Hoje nós temos outras marcas com tecnologias fantásticas. Por que elas compram um iPhone? Porque quando você olha para uma pessoa com um iPhone, você imagina, esse cara gosta de tecnologia. Quando você vê uma pessoa com um iPhone, esse cara ele é ESG. Quando você vê um cara com um iPhone, você pensa, esse cara gosta do bem comum a todos. Quando você vê um cara com um iPhone, esse cara gosta de tecnologia. Enfim, então você já é uma comunidade. Quando você tem um iPhone, você vive de comunidade. Para mim, uma das empresas, uma das big techs que mais entende de propósito é a Apple, sem sombra de dúvida.
Uhum. E todo case vale a pena ser estudado, né?
Sem dúvida.
Quando você fala de propósito, né, só para que isso fique bem claro para as pessoas, é o que pode facilitar a vida em sociedade, seria isso?
Isso mesmo. Porque quando você constrói algo para você, que faz sentido para você, Deus não construiu nenhum ser humano mais do que o outro. Todos nós, como seres humanos, somos iguais. Depois a gente nasce, tem a chamada persona. Um se posiciona mais em cima, outro mais abaixo, um tem mais dinheiro, menos dinheiro, mais conhecimento, menos conhecimento, mais influência, menos influência. Mas o desejo, o gosto, o paladar, a gente se adapta com pouco, com muito. Com coisas boas, com coisas ruins. Mas a gente sempre, se você pegar uma pessoa que come comidas no dia a dia, se você der uma comida muito boa para ela, vai saber que aquela comida é melhor do que ela come no dia a dia. Porque ali está a natureza humana. Então a melhor forma de a gente não errar ao oferecer um serviço ou um produto para o mercado, para a sociedade, é você ver se aquilo primeiro faz sentido para você. Se fizer sentido para você, você já está 90% do caminho andado.
Oséias, eu queria que você falasse um pouquinho dos teus negócios. Rapidamente, a gente está chegando ao fim da entrevista, são 10h53, estamos conversando com Oséias Gomes, que é CEO da Odonto Excellence. Odonto Excellence tem quantos anos? Eu queria que você só contasse rapidamente a história dela. E, ao mesmo tempo, eu queria que você falasse, logo na sequência, sobre os teus dois projetos que você está finalizando agora, né? Que são novas empresas, isso, que são novos empreendimentos. Porque isso acaba ajudando, inspirando e, às vezes, dando ideias, como você disse, fazendo as pessoas pensar.
Pois bem. Primeiramente, eu quero agradecer a cidade de Ponta Grossa, porque eu cheguei aqui em 2002, na nossa querida Ponta Grossa, e nós montamos a nossa primeira clínica, que tem até hoje ali, a Companhia do Sorriso, na rua Tiradentes, que não era ali, era um pouquinho para cima, era um consultóriozinho bem pequenininho, bem tímido. Nós fomos crescendo ali, e depois da Companhia do Sorriso, eu lancei em 2009 a franquia, que é o Dom da Excelência, e que hoje nós somos mais de 1.300 unidades em todos os estados brasileiros, no Paraguai, Angola, Portugal, México, e claro, ainda tem muito para fazer dentro do nosso país mesmo, mas nasceu aqui de Ponta Grossa. Nós geramos aqui, sei lá, em torno de 500 empregos direto dentro de clínicas e da nossa da franqueadora. A franqueadora nós tinha umas 200 pessoas aproximadamente, enfim. Então assim, hoje a nossa cidade que está fazendo aniversário aí esse mês, eu quero aqui agradecer a nossa querida Ponta Grossa por ter me acolhido, por ter facilitado o empreendedorismo. Porque a instituição pública, o que ela tem que fazer é facilitar a nossa vida. Tem que tirar as pedras de tropeço para deixar o empreendedorismo surfar a onda, né? E eu agradeço por isso. Segundo, eu estou agora em uma outra etapa da minha vida. Eu acredito que a Odonto Excelência está bem encaminhada, já está com os motores aquecidos. Estou lançando também a Lions Startups, que fica na mesma rua da Odonto Excelência, da franqueadora. É um prédio hoje que está... Eu falava que era de 3.500, mas agora foi o engenheiro lá, que está ficando com quase 5 mil metros quadrados. Graças a Deus, um ambiente bacana para incubar de 300 a 400 startups, ideias novas, coisas transformadoras, arrebatadoras, gerar emprego, riqueza para a nossa cidade, impostos para a nossa cidade. E também estamos construindo o resort Eco Business aqui no Rocho Royce, que é mais um ambiente para receber pessoas. Quando falamos de empresa de inovação, ela é como se fosse modinha. A gente recebe muitas pessoas de fora. É uma empresa que ela é muito visitada sempre. Uma empresa como uma empresa de inovação no porte da Lions, para receber 50 pessoas visitando diariamente é muito simples. Só que eu quero não apenas receber as pessoas, eu quero impactá-las, elas, durante todo o momento que estejam conosco, através do conhecimento. Então a Lions Startup, o Resort Eco Business, Resort Eco Business, negócio e natureza. Por quê? Porque eu quero, lá dentro eu quero dar aula, quero dar palestra, quero que as pessoas que estejam dentro do Resort Eco Business, elas estejam com a sinergia, com a energia do ambiente de negócio, que elas saiam daqui em todo momento que estejam dentro da nossa cidade de Ponta Grossa, visitando as nossas empresas, elas saiam daqui realmente impactadas, transformadas, bem servidas a um nível de excelência.
Nós conversamos com Oséias Gomes, que é CEO do grupo Odonto Excellence, agora criando novas empresas, também autor do best-seller Gestão Fácil e do livro Negócio Escalável, lançando agora o terceiro título, que é...
Empreenda com princípios bíblicos.
Faço questão de ler e faço questão de fazer a entrevista em relação ao livro. Oséias, fica aqui também o meu registro pessoal como cidadão e como jornalista de que você... embora tenha sido acolhido e beneficiado pela cidade, também beneficiou a cidade. Então, nesses 200 anos da história, né, eu gostaria de conversar com todos os empreendedores de Ponta Grossa, de diferentes gerações. Tive o prazer de entrevistar aqui o senhor Jaroslaw Paulik algumas semanas atrás. Eu gostaria de parabenizá-lo. Parabenizá-lo. Obrigado. Por tudo que você também fez por Ponta Grossa. Parabéns.
Obrigado.
Bom, estamos finalizando o programa de hoje aqui, comigo na técnica Marcos Andrade, pelo menos o primeiro horário, vamos para o segundo horário agora. Meu nome é Ney Herman, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel.